Bom, muito boa tarde, senhores deputados, uma vez mais. Doutora Patrícia, o Dr. José Miguel Fernandes está disponível. Se nos pudesse... Ah, mas eu gostava de ter acesso à imagem do Dr. José Miguel Fernandes, se isso fosse possível. Muito bem, doutor, já os estamos a ver. Vamos dar início. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar hoje aqui connosco. A nossa audição vai decorrer num modelo idêntico à anterior, que eu reparei que o doutor assistiu. Este requerimento é apresentado por três partidos, pelo Partido Social Democrata, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Eu não tenho registro de presença do deputado António Filipe, portanto, a apresentação do requerimento será dividida entre o Bloco de Esquerda e o Partido Social Democrata, que dispõe no total de 5 minutos. Eu sugeria talvez que cada um usasse 2 minutos para fazer uma breve apresentação do requerimento. Depois, o Sr. José Miguel Fernandes, na qualidade de entidade ouvida, disporá de 8 minutos para fazer uma apresentação inicial, a que se seguirá um conjunto de intervenções de 5 minutos de cada um dos partidos, às quais o Sr. responderá individualmente a cada um. Numa segunda ronda, cada um dos partidos dispõe de 3 minutos e o Sr. voltará a dispor de 3 minutos para responder individualmente a cada uma delas. Numa última ronda, caso algum dos seus deputados presentes queira fazer alguma intervenção ou colocar questões, disporá para efeito de 2 minutos e o Sr. responderá globalmente a todas as questões, dispondo para o efeito de um tempo correspondente ao somatório das intervenções utilizadas. Peço, naturalmente, a todos que procurem cumprir os tempos disponíveis. Eu farei soar a campainha quando chegarmos ao fim do limite, dando, naturalmente, a tolerância necessária para encerrar, para concluir a sua intervenção. Dos seus deputados, Carlos Reis, João Vasconcelos, qual deseja usar a primeira palavra? Então, Sr. Deputado, seguindo a ordem regimental, Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, novamente. Cumprimentar os colegas e cumprimentar também o Sr. Antunes Fernandes, Presidente da Arsenal. Arsenal do Alfeite. Sr. nós, em conjunto com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, pedimos esta audição, aliás, com a Administração e com a Comissão de Trabalhadores, foi na semana passada, porque não só as notícias que vêm a público são de grande preocupação, mas os relatos que foram feitos na última audição, e portanto antes do verão, já nos tinham suscitado bastante inquietação. E, portanto, esta nova administração tem uma grande responsabilidade, que é, sobretudo, a de encontrar uma estratégia e dar respostas a todas estas dúvidas e questões que foram criadas em torno da Arsenal do Alfeite SA. E a pior coisa, para quem como eu estava ligado às empresas, a pior coisa que pode acontecer numa empresa, principalmente deste género, é a falta de confiança e a falta de credibilidade e, portanto, tem aí uma grande tarefa. Eu, para podermos, e se assistiu à audição anterior, percebeu também a minha dificuldade, às vezes, em conseguir ver respondidas algumas das questões, eu vou tentar facilitar a sua tarefa e balizar por pontos aquilo em que gostaria que o setor fosse, se focasse. Portanto, na estratégia, não ficou claro para mim, na audição da Comissão de Trabalhadores, qual é a estratégia, sob o ponto de vista dos trabalhadores, e, portanto, eu não percebi se faltam condições, se faltam trabalhos ou se faltam as duas, e, portanto, se faltarem as duas é bem mais grave. Ouviu, com certeza, porque acompanhou a audição anterior, que os 15 a 20 milhões que eu falei estão previstos para serem investidos no Alfeite, e, portanto, saber se esses valores chegam para aquilo que é o investimento necessário para recuperar o Alfeite, portanto, resolver esta situação de falta de liquidez. Se os trabalhos em curso para a Marinha estão mais atrasados do que aquilo que nos tem chegado, e aquilo que nos tem chegado é que, de facto, além do atraso, pode haver algum comprometimento de tarefa em relação àquilo que não é feito pela Arsenal. Do Alfeite, e para terminar, e não comer ainda mais tempo ao meu colega saber qual é a relação que tem tido com a tutela, já que o ex-administrador nos disse em audição que não receberam, que nunca recebeu, desde 2018, quaisquer orientações da tutela. Perguntar se já recebeu. Muito obrigado.
Muito obrigado,
peço
senhor...
desculpa por ter tomado mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados aqui presentes e aqueles que estão online. Também cumprimentar o Sr. Presidente da Administração, do Conselho de Administração da Arsal do Alfeito, Dr. Antunes Fernandes. Eu vou ser também muito, muito breve. No fundo, o Bloco de Esquerda associou-se a este requerimento, tendo em conta algumas notícias que vieram ao público e que nos suscitaram grande preocupação sobre a situação que a Arsenal do Alfeito está a viver neste momento e que os problemas, enfim, datam já desde longa data, mas que, pelos vistos, agravaram-se nos últimos tempos. E essa situação, que nós consideramos que é inédita à partida, é o facto de os trabalhadores, pelo menos quando houve aqui a audição da Comissão de Trabalhadores da Arsenal do Alfeito, não terem recebido o subsídio de Natal atempadamente a que tinham direito e que suscitou muitas preocupações da parte dos trabalhadores, com certeza, não é? Porque aquilo representa, de facto, problemas também a nível familiar, portanto, há projetos, há situações, portanto, os trabalhadores contam com esses valores e não foram recebidos atempadamente. É uma das preocupações que gostaria que o senhor Presidente respondesse. Por outro lado, a nível dos trabalhadores, sabemos que se em 2009 o Arsenal do Alfeito tinha 1.200 trabalhadores, veja-se, neste momento tem apenas 448 trabalhadores. É uma situação preocupante. Por que razão não têm sido admitidos esses novos trabalhadores? Sabemos que a administração tem cerca de 6 meses, com certeza, não é? Mas, pelos vistos, ainda não foram dados passos concretos nessa altura. Se tem havido dificuldades da parte de tutela relativamente a esta matéria. E, por outro lado, o porquê de ainda não ter sido descongeladas as promoções para 54 trabalhadores. Também quais são as dificuldades que este Conselho de Administração tem sentido, para além de outros investimentos, mas isso já deixaria para a segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Sim, quando tiver que disponho.
Faz favor, Sr. Deputado, nós para a apresentação atribuímos 2 minutos a cada um, mas como os seus deputados perceberam,
usaram um bocadinho de deputados.
3 minutos, é só para a apresentação do requerimento, depois temos as intervenções. Faz favor, Sr. Deputado António Filipe,
do PCP,
tem a palavra.
Mas a questão, muito obrigado. A questão coloca-se simplesmente, ou seja, nós temos acompanhado com muita preocupação a situação do Arsenal do Alfeito, como aliás é do conhecimento da respectiva administração, em que o grupo parlamentar do PCP teve a oportunidade até de visitar a empresa, não há muito tempo, mas importava ter agora um ponto de situação. E há 2 aspectos de preocupação que para nós neste momento são centrais. Um deles é da maior atualidade e tem a ver com o pagamento de subsídios de Natal aos respectivos trabalhadores, que sabemos, como sabemos, hoje mesmo se manifestaram em Lisboa, dado que enfim, ainda não receberam esse pagamento e é algo que nos preocupa muito. E a segunda questão tem a ver com os investimentos necessários para o Arsenal do Alfeito. É sabido que há dois investimentos que se afiguram decisivos para o futuro do Arsenal, que é o alargamento da doca e a construção da ponte de cais, que ambas esses dois melhoramentos rondarão qualquer coisa como 14 milhões de euros. No recente debate que tivemos sobre o Orçamento de Estado, houve da parte do Governo a informação de que esses financiamentos, de que esses fundos existirão e, portanto, estarão garantidos para o próximo ano, e gostaríamos de saber da parte da Administração se tem essa indicação, se há uma indicação nesse sentido e se nos podem dizer algo concreto relativamente a para quando é que isso está previsto. Ou seja, portanto, 2 coisas fundamentais: quando é que são pagos os subsídios de Natal em dívida e, segundo, qual é a perspectiva relativamente à construção da ponte de cais e do alargamento da DOCA.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Dr. José Miguel Fernandes, tem então a palavra para a sua primeira intervenção. Dispõe para o efeito de 8 minutos, que eu lhe pedia que procurasse cumprir. Eu avisarei ao 8º minuto com uma campainha que o Sr. Dr. ouvirá com certeza. Faz favor, tem a palavra, Sr. Dr.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, espero tentar, de alguma forma, esclarecer algumas dúvidas que aqui estão, legitimamente, são expressas. Mas, antes disso, gostaria de chamar a atenção para a complexidade de uma organização tipo a Arsenal do Alfeite. Era bom que nós tivéssemos esta percepção que o Arsenal do Alfeite tem em si, na sua designação, duas complexidades que me parecem extraordinariamente relevantes. Uma é o cumprimento da sua função arsenal e a outra o cumprimento da sua função de estaleiro. E, portanto, é preciso termos ideias claras relativamente a cada um destes vetores que se pretendam desenvolver para que possamos encarar isto como um projeto de sucesso. Eu não vou alargar muito estas considerações iniciais, porque vou já originar, isto é, direcionar para tentar dar algumas respostas às muitas questões que puseram e que parecem que são extraordinariamente interessantes. O problema dos subsídios de Natal. O problema dos subsídios de Natal não é o problema de hoje. O problema dos subsídios de Natal, ou se quiserem, o problema da insuficiência de meios financeiros para a satisfação dos subsídios de Natal é resultante de uma não criação de valor por parte do Arsenal, que ao longo do tempo vai dilapidando a sua tesouraria até chegar um momento tal em que a sua tesouraria fica de tal maneira defraudada que não tem capacidade para honrar os seus compromissos mais imediatos. Essa é a situação que nós, de facto, estamos a viver neste momento. Não temos capacidade. E não temos capacidade porque toda a contratualização feita num passado, assenta em pressupostos, do meu ponto de vista, errados do ponto de vista económico. O que é que isto quer dizer? Não liberta, do ponto de vista de valor, numa relação entre os custos e os proveitos associados, os meios necessários para satisfazer ou para honrar os seus compromissos daí resultantes. Portanto, se de facto temos um problema de tesouraria, esse problema de tesouraria tem assenta num problema de natureza económica, ou seja, de uma exploração desequilibrada. E depois podemos dizer, e a exploração desequilibrada resulta basicamente de dois vetores. Por um lado, a ausência de investimentos históricos no Arsenal do Alfeite, que faz com que a sua capacidade operativa, ou seja, a sua capacidade de criar valor para a economia nacional, esteja muito degradada e, portanto, o exercício das suas atividades sejam, de alguma forma, limitadas pela incapacidade dos equipamentos que temos ao nosso dispor. Este, por um lado, portanto, o problema dos investimentos associados, mas independentemente disso temos o problema dos processos, isto é, dos métodos de atuação que o Arsenal do Alfeite desenvolve ao longo de algumas décadas. Eu gostaria também de deixar aqui uma ideia que me parece importante, que é a ideia clara de dizer a perda de capacidades do Arsenal do Alfeite 2020 face a 2009. E gostaria para isso de socorrer de um documento que foi apresentado em 2007, à apresentação dos grupos parlamentares de abril de 2007, do contra-almirante Gonçalves de Brito, que apresentou um conjunto de informação extraordinariamente relevante, onde é expresso a queda dos números de trabalhadores do Arsenal do Alfeite, onde ele vai buscar a informação a 1940. Só para termos uma pequena ideia, em 2000, e eu vou dispensar os valores para trás, em 2000 o Arsenal do Alfeite tinha 1.900 trabalhadores, em 2005 tinha 1.300 trabalhadores, em 2009 apresenta, e peço desculpa porque estou à procura do meu referencial que está aqui à minha frente, em 2009 apresenta 1.200 trabalhadores e depois na reconversão do enquanto instrumento de marinha para o Arsenal do Alfeite empresarialização, há uma redução para 780 trabalhadores. Quer isto significar que basicamente entre 2009 e 2020 há uma diminuição clara do declive da curva de perda de recursos do Arsenal face àquilo que se verificava nos 20 anos anteriores. Eu penso que este é um dado importante, termos a perspectiva global da perda de funcionários do Arsenal. Mas a perda de funcionários no Arsenal tem associado a prestação de serviços, porque tradicionalmente a prestação de serviços no Arsenal é sempre caracterizada por aquilo que é designado as horas-homem, isto é, a disponibilização de mão de obra para o exercício das necessidades que a Marinha tem na sustentação da sua esquadra. E se analisarmos essa quebra ao longo do tempo, ela é de facto assegurada através de uma sustentação de 2009 para 2019, e isso eu gostaria de deixar aqui refletido. Para além destas duas situações, temos aquilo que me parece importante de referir, que é o problema dos investimentos. No problema dos investimentos há claramente duas tipologias distintas que me parece que devem ser enquadradas numa ótica completamente diferenciada. Por um lado, temos aquilo que eu chamaria os investimentos imprescindíveis, imediatistas, para que a exploração do Arsenal do Alfeite possa ser uma exploração equilibrada. Ou seja, para que a capacidade de sustentação da esquadra possa ser uma realidade com equilíbrio económico subjacente. Um outro segundo patamar é o patamar de aspiração do Arsenal do Alfeite, e que é aquilo de ser um operador no mercado internacional com as competências que tem e que são perfeitamente transacionáveis nos mercados internacionais, onde refiro particularmente à capacidade de assegurar a manutenção de navios de subsuperfície, que são estruturas extraordinariamente complexas, e por esse facto me parece que deverá ser indiscutivelmente um vetor de especialização, conjuntamente com outras, mas que futuramente, isto é, na minha intervenção subsequente, tentarei explicitar. Para já ficaria por aqui, Sr. Presidente, e aguardaria mais questões para desenvolver estes temas que agora apresentei.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Setor. Ainda dispunha de algum tempo, mas o Setor naturalmente é livre de gerir o seu tempo. Vamos então dar início às questões e a primeira intervenção é do Sr. Deputado Manuel Santos Afonso, do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Obrigado,
Sr. Presidente. Só um segundo. Sr. Dr. José Miguel Fernandes, eu pedi-lhe, por favor, que desligasse o microfone enquanto há intervenções da sala, porque senão gera-se algum ruído. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Dr. António Fernandes, Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite. Começaria por dizer que a motivação para a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite é fundamentalmente, de acordo com o requerimento do PSD, do PC e do Bloco de Esquerda, esclarecer o Parlamento sobre a situação desta empresa, tendo em conta que a nova administração tomou posse em maio passado e ainda não é conhecida a sua estratégia para o futuro do Arsenal. Na audição da Comissão de Trabalhadores, ficaram expressas e registadas as preocupações dos trabalhadores da empresa, nomeadamente ao nível do pagamento de salários e dos atrasos e problemas relacionados com encomendas do Arsenal. Ao mesmo tempo, ficou bastante claro que a nova administração tem sido franca e leal com os trabalhadores, não escondendo, desde que tomou posse, os problemas que enfrenta a empresa, não fugindo ao diálogo construtivo com os trabalhadores, o que para nós, apesar de todos os problemas que possam existir, é uma atitude importante que deve continuar a ser prática entre Conselho de Administração e Comissão de Trabalhadores. O que sabemos também, e não podemos ignorar, é que o Arsenal do Alfeite é uma empresa que integra o setor empresarial do Estado, cuja tutela sectorial é o Ministério da Defesa. E a tutela financeira é da responsabilidade do Ministério das Finanças, cujo envolvimento imediato e urgente nesta questão tem, aliás, a oportunidade de resolver esta situação e permitir que se encontre uma solução dentro do prazo estabelecido. Ora, a questão relacionada com o pagamento do subsídio de Natal é uma obrigação legal do Estado português e o que nós queremos é que seja encontrada uma solução que permita pagar estes subsídios aos trabalhadores da empresa até ao prazo legalmente estabelecido. Essa é uma obrigação para a qual são necessárias soluções rápidas e urgentes. É uma obrigação que tem que ser efetivamente cumprida e que, se por alguma razão não o for, não afeta apenas a credibilidade da empresa, afeta, por sua vez, também a própria imagem do Estado português, pelo que a resolução deste problema é da máxima urgência e deve merecer toda a atenção por parte de quem tem a tutela financeira. O Arsenal do Alfeite enfrenta um novo ciclo. O objetivo de ter 25% da sua faturação fora da Marinha, de preferência do estrangeiro, traz novos desafios. A gestão dos recursos humanos é fundamental aproveitar o seu potencial, melhorar a motivação e retenção dos trabalhadores, criar uma academia em concertação com outras entidades no plano nacional. No contexto mais alargado da reestruturação das participações públicas, pretende-se maximizar o impacto positivo na economia portuguesa dos programas de investimento em equipamentos para a defesa nacional. O Arsenal é uma peça fundamental como agente de dinamização do setor da construção e de reparação naval. A empresa tem um corpo especializado de recursos humanos em matérias tão diversificadas como projeto naval, reparação naval, mecânica, caldeiraria naval, máquinas e ferramentas, a construção em compósito e combate e comunicações, todas elas devidamente credenciadas. O aproveitamento do enorme potencial que existe será pertinente para desenvolver uma estratégia de promoção e internacionalização da prestação de serviços e reparação naval e a consequente diversificação de clientes. O Arsenal tem uma missão principal: manter a Esquadra da Marinha, e essa missão é para cumprir, mas também pode e deve alargar mercados a nível nacional e internacional, e são estas dimensões que estão ainda por consolidar. Nos últimos 10 anos, o Arsenal teve prejuízos em 8. Há que inverter este rumo, visto que o Arsenal é imprescindível à Marinha e ao país. O plano de negócios desenvolvido aponta para a inversão do ciclo deste ano, transição, e a retoma de resultados operacionais positivos a partir de 2021. A partir daí, gera-se capacidade de autofinanciamento dos investimentos. Concretamente, os investimentos necessários em infraestruturas têm de ser calendarizados e identificada a sua fonte de financiamento. Os investimentos a fazer têm necessariamente de ter retorno com aumento de produção e, consequentemente, de faturação. As limitações orçamentais e até de escala da Marinha obrigam a que esse aumento seja dirigido desde logo para o mercado militar internacional. O desígnio estratégico tem de ser uma parte da faturação vinda do orçamento e tenho mais questões para colocar que utilizarei no tempo restante que ainda tenho para utilizar.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Afonso. Sr. José Miguel Fernandes, tem a palavra, dispõe de 5 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Santos Afonso. Penso que temos aqui um conjunto de questões muitíssimo interessantes. Deixe-me só fazer uma correção. A entrada em função da administração no Arsenal do Alfeite, data do fim de junho do corrente ano e não o fim de maio, como disse. Fiz, de facto, referência a várias situações e que me parecem que são de louvar, na minha opinião, porque traduzem de alguma forma o caminho estratégico que esta administração vê para o Arsenal do Alfeite. O caminho estratégico para o Arsenal do Alfeite passa, num primeiro plano, por aquilo que é a sua viabilidade económica. A viabilidade económica do Arsenal assenta, basicamente, e no momento zero, na sua relação com a Marinha, porque é impensável existir outro tipo de relação, isto é, em mercados externos, enquanto não sustentarmos devidamente a nossa relação com a Marinha. Todos nós temos automóveis, todos nós vamos com o nosso automóvel à oficina. A oficina onde vamos hoje é uma oficina completamente distinta de uma oficina onde íamos há 20 ou 30 anos atrás. Se isso é uma realidade com os nossos automóveis, de facto, as plataformas complexas da indústria naval evoluíram tanto ou mais que os nossos automóveis. Mas as condições operativas das oficinas do Arsenal do Alfeite mantêm-se exatamente as mesmas que eram há 20 ou 30 anos. Se por um lado temos esta limitação de meios, por outro lado temos também a limitação da relação contratual existente com a Marinha. A relação contratual existente com a Marinha assenta numa disponibilidade de meios financeiros que o Orçamento Geral do Estado dá a este ramo das Forças Armadas. E, de facto, temos assistido a uma degradação progressiva que, aliás, e mais uma vez, recorrendo aos dados que vos referi, já datam de uma data muito anterior à da empresarialização, porque o nosso contra-almirante Gonçalves de Brito, à data, já retratava o déficit de manutenção da Marinha em queda desde o ano de 2000, em que passa de 12% do orçamento de Marinha para 2007, pouco mais de 7% do orçamento de Marinha. 7% do orçamento de Marinha à data de 2007 significava 35 milhões de euros. Hoje somos confrontados com orçamentos de Marinha na sua relação com o Arsenal que são cerca de menos de metade do valor aqui expresso. E não estamos a falar de um período crítico que foi o período de 2010 e 2011 e 2012 como resultado das dificuldades financeiras que o Estado português teve, mas estamos a falar mais recentemente em valores que não são sustentáveis, que não asseguram a viabilidade do Arsenal do Alfeite com uma relação sã entre o Arsenal e a Marinha. A Marinha tem um déficit de financiamento significativo no Orçamento Geral e esse déficit significativo que tem é repercutido no Arsenal do Alfeite. O Arsenal do Alfeite tem financiado a Marinha no passado recente, particularmente nos últimos 5 anos, com dotações anuais similares aos seus resultados negativos. Ou seja, não tem assegurado a sua sustentabilidade futura. E temos todos que pensar de alguma forma como é que vamos resolver esta questão. Pensar que esta questão se resolve através da metodologia de preço parece-me claramente redutora deste problema. Se é um requisito nacional a disponibilidade de determinadas tecnologias, estas tecnologias têm que estar devidamente salvaguardadas no orçamento, seja por dotação direta ao Arsenal do Alfeite, seja por dotação indevida através da Marinha. Agora, o Arsenal tem patamares mínimos de sobrevivência. Enquanto não der cumprimento aos seus patamares mínimos de sobrevivência, o Arsenal vai pura e simplesmente definhando de ano para ano. Sem capacidade.
Doutor, o seu microfone apagou-se.
Eu peço desculpa, não sei exatamente. Não sei exatamente em que ponto fiquei, mas não foi por nenhuma movimentação física da minha mão. Isso posso lhe garantir. Algo digital se passou para me ter cortado o tempo. Eu até pensava que tinha esgotado os meus 5 minutos.
Basicamente o que estava a dizer.
E, portanto, penso que devemos, de alguma forma, equacionar este problema, que é um problema muito sério. Eu devo-vos dizer que, muito mais preocupado com o subsídio de Natal, eu estou preocupado com os vencimentos de janeiro, de fevereiro e de março. Porque dadas as práticas vigentes que nós assistimos na contratualização entre a Marinha e o Arsenal, não antevejo como minimamente possível a liquidação dos vencimentos de janeiro, fevereiro e março sem uma dotação financeira que aguardamos a todo momento que ocorra.
Muito obrigado, Sr. Vamos passar à questão seguinte. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, agradeço-lhe a sinceridade até desconcertante, porque eu tinha e tenho a ideia de que é preciso uma estratégia para o Alfeite, que é preciso dinheiro e investimento para o Alfeite, não sabia, e digo isto, utilizar as palavras do Sr. Doutor, que há aqui um grau, enfim, não estou a avaliar, estou a citá-lo só, um grau de culpa da Marinha. E que, há aqui uma frase que não posso deixar de comentar, que é o facto de Arsenal do Alfeite financiou a Marinha nos últimos 5 anos. Há aqui duas coisas que são graves para mim. Primeiro, perceber em que modelo é que isto funcionou, mas sobretudo de perceber que o entendimento que a administração do Alfeite tem em relação aos problemas que existem na Arsenal do Alfeite deriva do facto da Marinha ter reduzido o seu orçamento de transferência do Orçamento de Estado e não pelo Arsenal ter fracas condições ou condições de há 20 anos atrás para executar o seu trabalho. Já na primeira intervenção referi, entretanto o deputado António Filipe também referiu, que há duas obras que temos ouvido falar e que nos parecem consensuais, que é o alargamento da Doca e a Ponte de Cais. Na anterior audição, o Sr. Presidente da IDD esclareceu-me que os 15 a 20 milhões anunciados nos próximos 3 anos não são para a IDD, mas são para a Arsenal do Alfeite. Na minha intervenção também perguntei ao Sr. Doutor se conta com esta verba no seu plano de negócios e se entende que estes investimentos imediatos, e eu estive atento e anotei, o Sr. Doutor dividiu em dois, os investimentos imediatos e o operador e a operação do mercado internacional são vitais, se nestes investimentos imediatos que fala, está a falar do alargamento da Doca e na Ponte de Cais. E se tinha ficado preocupado na audição anterior, quando percebi, quando não me ficou claro se o problema era o investimento ou a falta de trabalho, mais preocupado fiquei por entendermos que a Arsenal do Alfeite só vê na Marinha a sua fonte de rendimento. Ora, se funcionarmos como Arsenal e funcionarmos como estaleiro, como disse desde no início, temos que projetar o plano de negócios para a operação do mercado internacional para lá dos investimentos, portanto, que a Marinha, das reparações e manutenções que a Marinha envia para a Arsenal do Alfeite, com outro problema, e utilizando a questão da oficina. Quando nós somos mal servidos numa oficina, mudamos de oficina. E se quando o carro está pronto à segunda-feira, mas nós só podemos ir buscar à quarta, porque afinal não estava pronto e só está pronto na quarta, nós mudamos de oficina. E, portanto, se a Arsenal do Alfeite continua a falhar nos prazos em relação à Marinha, começamos aqui num passa-culpas de um lado para o outro e não resolvemos aquilo que é, para nós, essencial. E eu entendo que os salários são importantes, acompanho a sua preocupação do salário de janeiro e de fevereiro para lá do subsídio de Natal, essa preocupação é premente, mas na árvore, portanto, aliás, na floresta, isso é apenas a árvore, porque percebermos se para o ano, no final do próximo ano, teremos novamente dificuldades e no ano seguinte também teremos dificuldades, quer dizer que o plano é apenas de sobrevivência da Arsenal do Alfeite e não é um plano para a Arsenal do Alfeite ser uma empresa robusta e que possa dar lucros. Neste sentido, e posto isto, utilizando algumas das coisas que disse, como a não criação de valor, não há capacidade, os problemas são dos contratos, da contratualização passada e dos métodos de atuação, aquilo que eu lhe peço é simples. É simples, enfim, em termos de resposta. Que seja muito concreto quais foram esses contratos passados que são, de facto, se permite a expressão mais médica, o cancro da Arsenal do Alfeite, quais são esses métodos de atuação que estão errados, qual é o investimento que vocês necessitam para resolver o problema de tesouraria e da falta de liquidez e qual é a relação que hoje mantêm. Até utilizei uma frase do anterior administrador que disse que não havia instruções e orientações da tutela. Quais são as orientações que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite tem para implementar, agora que desde junho iniciou o seu mandato. Pior do que nós não analisarmos é não haver futuro para a Arsenal do Alfeite. E, portanto, a análise está encontrada, é preciso dar-nos algumas respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. José Miguel Fernandes, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de iniciar a resposta ao Sr. Deputado Carlos Reis, se ficou com a ideia que eu, de alguma forma, estaria a responsabilizar a Marinha relativamente à situação vigente, devo dizer que me exprimi não em perfeitas condições. A Marinha tem sido indiscutivelmente o nosso grande parceiro e a nossa tábua de salvação relativamente à nossa capacidade operativa. Se a Marinha não fosse a Marinha, duvido que tivéssemos a capacidade de hoje estarmos a apresentar projetos em concreto de desenvolvimento da atividade e, portanto, tenho que enaltecer o papel que a Marinha tem desempenhado no suporte das atividades do Arsenal do Alfeite. Com esta salvaguarda, responderia-lhe à problemática dos investimentos. A minha resposta é, relativamente aos investimentos, há dois investimentos que são imediatos, conforme referiu, estão completamente identificados, estão preparados para arrancar. Assim que tivermos luz verde das finanças, quer o alargamento da doca, quer a Ponte Cais, serão dois investimentos para arrancar imediatamente, porque só assim, isto é, só com capacidade de termos de pôr navios fora d'água, é que temos capacidade de elaborar os mesmos. De outra maneira, é extraordinariamente difícil. Por outro lado, a Ponte Cais é extraordinariamente relevante termos dentro das condições operativas do Arsenal, ter a capacidade de receber navios da classe MECO, que neste momento são asseguradas as suas manutenções na doca da base naval e que, consequentemente, introduzem entropias muito significativas ao desenvolvimento dos nossos projetos aqui. Relativamente às orientações com a tutela, as orientações com a tutela são claríssimas. Claríssimas. Ou seja, criar as condições operativas através da sustentabilidade da exploração para projetarmos em mercados internacionais onde temos capacidade de nos afirmar. E é isso que estamos a fazer. E estamos a fazer de que maneira? Estamos a fazer, por um lado, tendo já solicitado à entidade concedente, ou seja, ao Ministério da Defesa Nacional, a nomeação de uma comissão de auditoria de preços que permite a revisão e que permite o estabelecimento do novo normativo que, de alguma forma, segundo o entendimento de alguns, o normativo vigente provoca algumas tensões existentes entre os diferentes operadores. Portanto, a Comissão de Auditoria de Preços já está nomeada, neste momento a Marinha já indicou o seu responsável, o Hospital do Alfeite também, estes dois ilustríssimos representantes irão nomear um terceiro representante e esse terceiro representante, que será o Presidente da Comissão, irá fixar as regras da relação contratual existente entre o Arsenal do Alfeite e a Marinha. Pensar que o Arsenal tem alguma ou qualquer viabilidade sem, primeiro, a sua sustentabilidade estar assegurada com a esquadra da Marinha Portuguesa é completamente impensável. O problema que de facto se levanta, e voltamos à relação com a Marinha, é na relação contratual existente, ou seja, o formalismo da relação contratual faz com que o contrato que se pretende iniciar em janeiro, pelo seu volume, pela sua requisitos operacionais de autorizações sucessivas, provavelmente só poderá entrar em vigor, isto é, a formalização contratual só poderá ocorrer no mês de março ou no mês de abril. Ao acontecer isto, significa que nos três primeiros meses só prevalece os trabalhos que transitam de um ano para o outro. E os trabalhos que transitam de um ano para o outro são extraordinariamente parcos face às necessidades do Arsenal relativamente a esse período. E, portanto, se assiste normalmente a um comportamento financeiro muito reduzido nos três primeiros meses, normalmente compensado ao longo do ano, ou através de um processo de normalização. Enquanto não conseguirmos desenhar e projetar contratos plurianuais na nossa relação com a Marinha, esta situação vai ser sempre uma situação altamente problemática.
Muito obrigado, senhor deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite, de facto, as suas intervenções, a resposta aqui aos diferentes grupos parlamentares, ainda deixa o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda mais preocupado. Ou seja, a situação é bem muito mais grave do que aquela que estávamos a supor. E o Sr. Presidente acaba por dar razão implicitamente ao Bloco de Esquerda, que nós sempre dissemos que foi um grande erro, em 2009, ter havido, enfim, uma mudança de gestão do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite. Já aqui falamos que, nessa altura, o Arsenal tinha 1.200 trabalhadores e hoje não se chegam a 450 trabalhadores. Ou seja, o Arsenal tem vindo a morrer paulatinamente, vagarosamente, até aos dias de hoje, e veja-se a descapitalização do Arsenal. E aquilo que o Sr. Presidente, de facto, é de uma enorme gravidade aquilo que diz, quando refere que, muito mais preocupado com os subsídios de Natal, está preocupado com os salários próximos até março. Claro, a preocupação para o Bloco de Esquerda é grande a todos os níveis, tanto para os subsídios de Natal, como para os salários dos trabalhadores. E eles bem o sentem, com certeza, e neste momento, ao saberem aquilo que o Sr. Presidente disse, muito mais preocupados irão ficar, porque temos aqui um nível de responsabilização. Porque, Sr. Presidente, já vamos em 10 anos, mais ou menos, na quinta administração, desde 2009. Quando os anteriores governos, quando fizeram a tal reestruturação do Arsenal do Alfeite, prometiam uma internacionalização do Arsenal, uma modernização do negócio, uma reestruturação que desse resposta às dificuldades que o Arsenal vinha atravessando, aumentando os potenciais clientes, aumentando o negócio. Efetivamente, nada disso aconteceu. E quem são os responsáveis, ao fim e ao cabo, no meio disto tudo? Bom, nós temos tido vários governos do PS e do PSD-CDS. E já agora, se me permite, na audição do anterior Conselho de Administração, que saiu em junho passado, que foi ouvido nesta Comissão de Defesa, o que é que disse o Sr. Presidente na altura? Diz o seguinte: conseguimos ganhar a confiança dos trabalhadores, do nosso principal cliente, a Marinha, e dos clientes e parceiros internacionais. Deixamos o estaleiro a trabalhar e uma carteira de encomendas expressiva, como prova dos 6 navios em doca ou plano inclinado, e a capacidade oficinal perto dos 100%, o que, segundo as palavras da Comissão de Trabalhadores, já não se via há mais de 15 anos. Afinal, o que o Sr. Presidente diz aqui contraria tudo o que o anterior Presidente do Conselho de Administração aqui nos trouxe. Portanto, isto é uma situação de muita gravidade, e as questões que lhe queria colocar é, relativamente aos subsídios de Natal, que diligências fez o Sr. Presidente, fez o atual Conselho de Administração junto à tutela, quais são as dificuldades que estão a sentir neste momento, por que razão a tutela não avança com esses dinheiros, com esse financiamento. Por exemplo, em termos da lancha salva-vidas em compósito, se a segunda lancha, a produção da segunda lancha, vai avançar ou não vai avançar. Efetivamente, aqueles investimentos que já aqui falamos, tanto para a Ponte Cais como para a Doca Seca, para a ampliação da Doca Seca, efetivamente, o que é que o Conselho de Administração atual, o Sr. Presidente, tem feito neste âmbito e o que é que esperam os trabalhadores nos próximos tempos. De facto, em dois eles tiveram que manifestar, é uma grande preocupação, também nós ficamos muito preocupados com esta situação e qual é o nível de responsabilização do Governo ou dos Governos relativamente a esta matéria, porque é uma situação que exige uma resposta imediata. Os trabalhadores não podem viver em situação de indefinição, sem saber se vão ter direito aos seus vencimentos, ao seu subsídio de Natal, e é necessária uma resposta efetiva, tanto da parte do Governo, relativamente a esta matéria, para que isto se resolva a contento dos trabalhadores, a bem do arsenal, e já agora, para o Bloco de Esquerda, nunca o arsenal devia ter saído da órbita da Marinha. Foi um erro histórico, considero que foi um erro histórico, de facto, essa saída, e que, pelo que o Sr. Presidente disse, ainda há pouco tempo, que são necessários contratos plurianuais com a Marinha, pelos vistos, há aqui uma grande indefinição e que isso não se devia passar. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oscar Zelos. Sr. José Miguel Fernandes, faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Sr. João Vasconcelos, vou tentar responder a todas as questões que levanta naquilo que me é possível. A primeira, queria refutar claramente a ideia de que a solução de manutenção de 2009 seria uma, a sua manutenção seria uma boa opção para o arsenal. Eu não subscrevo pessoalmente, devo dizer que toda a documentação que tenho sobre esse tema e que data da anterior administração, portanto daquela que estava em vigor de 2002 a 2009, assenta no definhamento que se estava a assistir ao arsenal do Alfeite entre 2002 e 2009 e, consequentemente, a enorme visão estratégica que o modelo tinha e a capacidade que tinha de criação de valor um modelo a adotar. Ressalvado esta situação, gostaria de fazer a questão relativamente à segunda lancha e qual é o problema da segunda lancha. O problema da segunda lancha é um problema extraordinariamente simples, é que o valor do contrato das duas lanchas foi exaurido na realização da primeira e não foi suficiente. E, portanto, mais uma vez, há um contrato cujo seu valor económico não corresponde à imputação de trabalho que é realizada pelos custos diretos do arsenal do Alfeite. E, portanto, da mesma maneira que isso se verifica em qualquer reparação do arsenal do Alfeite, também na realização da segunda lancha estivemos em presença desse epifenómeno. Mas deixe-me chamar a atenção para, para um aspecto que eu falo extraordinariamente importante e que ainda não tive oportunidade de falar. É o problema das pessoas. Porque o problema das pessoas, para nós, conjuntamente com os processos, é o vetor estratégico e determinante do sucesso do arsenal do Alfeite. E devo dizer que, no domínio das pessoas, iniciámos um programa assente claramente em dois pilares, um chamado a valorização dos recursos humanos e o segundo, as parcerias, alianças e projetos que permitem a criação de valor para as pessoas. De que maneira? Celebramos um protocolo já realizado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no sentido de disponibilizarem um conjunto de metodologias a serem adotadas pelos trabalhadores em regime de distância, que assim o pretendam, no sentido de assegurarem competências que entendam ou que permitam a facilitação do entendimento do seu trabalho. Paralelamente a isto, estruturámos já cerca de 100 centros de competências operacionais, onde vamos introduzir uma alteração significativa nos seus processos através da avaliação e da introdução de metodologias onde as pessoas têm uma palavra extraordinariamente ativa. Vamos fazer um levantamento dos 100 processos, já estamos a fazer levantamentos destes 100 processos e, conjuntamente com a formação que estamos a dar aos nossos trabalhadores, acreditamos que a produtividade do arsenal do Alfeite crescerá de forma muito significativa para o desafio da internacionalização a desenvolver num prazo que eu diria nunca inferior a 2-3 anos. Temos uma relação de privilégio com a Faculdade de Ciências e Tecnologia que faz com que a Engenharia Nacional, que é reconhecida internacionalmente, possa partilhar connosco os seus conhecimentos e, de alguma forma, nos ajudar no desenvolvimento de novas competências dentro do arsenal do Alfeite. Isto é conseguido de que maneira? Através da defesa de teses por parte dos alunos, através de bolsas por parte de alunos, através, eventualmente, de contratualizações posteriores relativamente a bons desempenhos que aqui ocorram. Mas, paralelamente a isto, temos um programa de desenvolvimento de competências junto dos fabricantes. Se não desenvolvermos capacidades de elevado valor acrescentado, dentro de algum tempo, o arsenal do Alfeite não terá capacidade de assegurar a manutenção das plataformas complexas que a Marinha está a apetrechar. Estou a falar das novas fragatas da classe M, que, como todos sabemos, foram sujeitas, a primeira já em fase de conclusão, a segunda em fase de início, de um mid-life upgrade feito nos estaleiros holandeses e cujo ciclo de suporte deverá ser assegurado pelo arsenal do Alfeite. Estamos a criar todas as condições para que essa situação seja uma realidade. Paralelamente a isso, e fecho já e termino já, paralelamente a isso, estamos a assegurar que a reparação do submarino Arpão seja um sucesso, isto é, seja concluída em tempo oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão que nós, para a qual não tivemos resposta, que é esta. Quando é que os trabalhadores do Arsenal têm o subsídio de Natal? Porque, vamos lá ver, é evidente que o arsenal do Alfeite não emite notas, não é o Banco Central Europeu, não é o Ministério das Finanças. E, portanto, obviamente, que para proceder a esse pagamento tem que ter dinheiro. Se nos diz que não tem dinheiro, nós, a questão que temos que colocar é que diligências estão a ser feitas junto da tutela para que esses salários sejam pagos. Porque o arsenal do Alfeite é uma empresa do Estado. E o Estado português, para nós, é impensável que não honre os seus compromissos para com os seus trabalhadores. Se nos diz, bom, eu estou mais preocupado com o subsídio de Natal, é com os subsídios dos próximos meses. Bom, todos compartilharemos essa preocupação, mas e evidentemente que não imaginamos que aqui a uns meses estejamos a discutir quando é que o arsenal paga o subsídio de Natal e mais os vencimentos de janeiro, fevereiro e por aí fora. Impensável. E é óbvio que se o arsenal do Alfeite não tem condições financeiras, tesouraria, para resolver esse problema, alguém tem de o resolver. Tem que ser a tutela a resolver. E, portanto, a questão que gostaríamos de saber é que diligências estão a ser tomadas e que garantias é que o arsenal tem de que a tutela vai permitir que o arsenal honre os seus compromissos e tenha cara para enfrentar os seus trabalhadores e o país. Esta questão, para nós, é uma questão imediata e precisa de uma resolução imediata. Depois, temos a questão de fundo. E a questão que colocámos foi esta também. Nós não sabemos o arsenal da administração. O arsenal não faz milagres. Nós sabemos as opções políticas erradas que foram feitas ao longo de muitos anos em torno do arsenal. E já fizemos reuniões ao longo dos anos com muitas administrações. E normalmente as administrações, quando saem, dizem-nos sempre que saem e que deixam o arsenal melhor do que estava quando o encontraram. Mas quando as administrações são substituídas, as que entram dizem que o arsenal nunca esteve tão mal. E andamos nisto. Há uns anos atrás era o milagre da empresarialização, não foi milagre nenhum. E, portanto, aquilo que temos visto ao longo dos anos é que o arsenal tem cada vez menos trabalhadores, vai tendo cada vez menos capacidades, há sempre ideias de que é possível melhorar as coisas, mas as coisas não melhoram. E, portanto, há aqui uma responsabilidade que está diagnosticada desde já, que é, há investimentos que são inadiáveis. Não é possível, sem a Ponte Cais, sem o alargamento da Doca, o arsenal fazer aquilo que tem que fazer, efetivamente, para que se possa dizer que estará em condições De resolver os seus problemas e de melhorar a situação em que se encontra. E a questão que eu coloquei é que garantias é que a administração tem da parte da tutela de que esses investimentos vão ser feitos? Ora bem, aqui no Orçamento do Estado foram-nos dadas garantias de que esse dinheiro existiria. E eu gostaria de saber se a administração tem essa informação, se de facto tem a perspectiva de que essas duas realizações vão ter lugar para que se possa fazer no arsenal a manutenção dos navios da Marinha Portuguesa que devem ser feitas e que permitirão, de facto, ao arsenal resolver os seus problemas. Agora, estas duas questões, o Sr. Doutor não nos respondeu e são grandes preocupações que temos no momento atual, independentemente de outros projetos, de outras ideias, meritórias, sem dúvida, e do esforço que se possa estar a fazer para procurar melhorar a situação do arsenal, encontrar condições de resposta, mas há aqui duas questões que sublinho. Neste momento, eu creio que mais do que nas mãos da administração do arsenal, estão nas mãos da tutela política e financeira do Ministério da Defesa e do Ministério das Finanças, que é quem, obviamente, por quem passa a solução necessária para aquilo que neste momento aflige toda a gente, que é o facto de haver trabalhadores que não receberam o subsídio natal e que, pelo que nos diz, não têm perspectivas de estar muito otimistas relativamente ao futuro próximo. Mas esse problema tem de ser resolvido, quer dizer, não nos passa pela cabeça que uma empresa que pertence ao Estado português não honra os seus compromissos para os seus trabalhadores. E, portanto, essa diligência imediata, em que pé é que está e que soluções é que é possível dar àquelas pessoas, porque elas têm que ser dadas, não nos passa para a cabeça outra coisa. E, de facto, até agora ainda não tivemos uma resposta sobre o que é que está a ser feito para que este problema seja resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Miguel Fernandes tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, muito obrigado. Vou tentar, na medida das minhas limitações, responder às suas duas questões. A primeira questão prende-se com o que é que a administração fez, ou tem feito, ou está a fazer, relativamente à problemática do subsídio de Natal. Eu diria que fez, tem feito e continua a fazer, tentando, de alguma forma, sensibilizar, eu diria não só sensibilizar, mas fazer uma enorme pressão junto da nossa estrutura acionista relativamente a esta temática, junto do gabinete do Sr. Ministro da Defesa relativamente a esta temática, junto do gabinete de Sua Excelência ao Secretário de Estado do Tesouro relativamente a esta temática, e sei que estão todos eles desenvolvidos a resolver este problema específico. E, portanto, face a isto, eu estou esperançoso que, até ao dia 15, data limite, estou esperançoso, mas não mais do que isso, tenho esperança de que será uma realidade a libertação dos verbos necessária para o subsídio de férias, perdão, o subsídio de Natal para os trabalhadores do Arsenal do Alfeite. Devo dizer, e só para corrigir eventualmente uma má interpretação que possa ter dado relativamente aos salários de janeiro, fevereiro e de março, devo dizer que os salários de dezembro, esses já temos cobertura financeira. E, portanto, neste momento, aliás, os senhores trabalhadores já tiveram também conhecimento dessa informação, temos cobertura financeira completa para os ordenados de dezembro. Infelizmente, estas situações vão-se vivendo à medida que vamos tendo informação e vamos partilhando essa informação com quem direito. Relativamente aos investimentos inadiáveis, a informação que o Sr. Deputado tem é exatamente a mesma que eu tenho. Ou seja, estou com as condições operativas para lançar os procedimentos, logo que recebam luz verde da tutela financeira para o fazer. Quando essa luz verde irá surgir? Sr. Deputado, aguardo ansiosamente, porque de facto a sustentabilidade económica do Arsenal do Alfeite passa indiscutivelmente por estes dois investimentos para já, que não foram realizados, relembro, em 2010, pela dificílima situação que o país à data atravessou. E era isto que tinha para vos dizer.
Muito obrigado, Sr. Bom, concluímos então a primeira ronda. Não está mais nenhum partido registado, pois não, Sr. Doutor. Então entramos na segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista. Dispõe de 3 minutos para a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Vou apenas colocar duas questões ao Sr. Dr. Antunes Fernandes. A primeira, qual é a política de recursos humanos desta nova administração? Que ênfase e importância será dada à captação, à formação e retenção de mão de obra qualificada e à captação de técnicos especializados com vista a dar resposta às futuras exigências da empresa e da nova estratégia a implementar no âmbito da economia e da defesa nacional, nomeadamente ao nível da sua internacionalização? Esta é a primeira questão. E a segunda questão que tenho para colocar é, e por fim, a última questão, precisamente relacionada com a internacionalização da economia da defesa nacional e a internacionalização do arsenal do alfeite, como será reforçada e aprofundada a capacidade de criação de valor e de internacionalização da empresa e como poderão ser alargados os mercados nacionais e internacionais do arsenal do alfeite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. José Miguel Fernandes, faz favor, tem a palavra. Tem 3 minutos para responder.
Sim, senhor, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiramente, à primeira questão, qual a política de recursos humanos? A política de recursos humanos é claramente assente no levantamento de competências e de processos que se já iniciaram para se detectar quais são as limitações operativas que temos do ponto de vista da satisfação das necessidades hoje vigentes por parte dos sistemas que temos que suportar. Continuo a dizer que o levantamento é fundamental, o levantamento vai ser feito com um apoio externo tendencialmente barato, chamaria eu, e isso vai-nos potenciar de alguma forma a identificação dos recursos que vamos ter necessidade de ter para cumprir o desidrato que nos propomos fazer, que está intimamente ligado com o problema do alargamento de mercados, ou seja, cada vez mais os sistemas são sistemas evoluídos, ou seja, que estão na posse dos fabricantes a sua capacidade de ligação, ou seja, a sua capacidade não de sustentação enquanto sistemas, mas de interação desses sistemas com os outros sistemas. Isso leva-nos ao problema da capacitação e do alargamento de mercados. Enquanto não tivermos, do ponto de vista residente no arsenal do alfeite, um conjunto de competências associadas a fabricantes e quer no domínio do mercado civil, estou-me a pensar particularmente em motores de propulsão, quer em toda a componente de armamento que temos estado de alguma forma arredado da nossa discussão aqui, mas que me parece que era importante também de alguma forma ao trazer. Não existe nenhuma capacidade de assegurar ciclos de vida deste tipo de equipamento sem estarmos devidamente credenciados pelos fabricantes. E a credenciação pelos fabricantes obriga a um conjunto de exigências por parte dos fabricantes que ou asseguramos ou então o ciclo não é assegurado em Portugal. Estamos confrontados com esta situação. À medida que os equipamentos são substituídos através dos MLUs das plataformas, o risco do arsenal não ter competência não é por falta de mão de obra, é por falta de credenciação por parte dos fornecedores, e esses requerem credenciação, essa credenciação requer normalmente competências técnicas de elevado capacitação, basicamente trabalho de engenharia. E, portanto, estamos claramente a atuar nesses dois domínios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, dizer-lhe que em relação ao esclarecimento que fez da Marinha, tudo ok, portanto estou perfeitamente esclarecido em relação àquilo que anteriormente disse. Em relação aos investimentos, estou esclarecido quanto à necessidade dos investimentos em si, mas permita-me voltar a insistir, alguns colegas já fizeram, voltar a insistir para quando? Sei que está à espera das finanças, mas gostava de saber a sua previsão, a sua intuição, até porque, isso é fundamental, mesmo que venha a verba, entretanto, a obra é preciso começar e a obra demora tempo. E os problemas que hoje existem de falta de liquidez ainda se podem agudizar mais com o tempo que as obras demorarem. Depois fazer-lhe uma outra questão, pegando até nesta ideia de que a administração anterior disse que estava tudo bem e que deixou o alfeite melhor do que aquilo que encontrou. Com certeza, quando chegou, tomou em mãos uma série de dossiês e os mais importantes são logo os financeiros. Não projetou logo em junho a necessidade que iria sentir mais à frente de não ter verba para cumprir as suas obrigações. É que eu percebo, portanto, mesmo, temos aqui dois problemas. O Estado ser uma pessoa de bem e cumprir com os seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, essa dificuldade acrescida que falou no primeiro trimestre, que tem a ver com o tal formalismo da relação contratual que inquina uma gestão competente de facto equilibrada das verbas que o Arsenal tem. Em relação à questão da sociedade anónima e à reconversão, eu acompanho aquilo que o Sr. Doutor disse, até porque uma empresa de um só, há duas vertentes, uma empresa de um só cliente terá sempre muitas dificuldades e, portanto, o processo de internacionalização é absolutamente essencial, como vemos na OGMA, que tem tido uma série de contratos e, portanto, tem uma viabilidade financeira completamente diferente e também lá está o Estado. E o próprio modelo da IDD de hoje em dia, em holding, é completamente incompatível, teoricamente, com um arsenal do alfeito que não estivesse na esfera empresarial. Mais uma questão, muito direta. Qual é a relação da arsenal do alfeito com outras participadas na área da indústria naval da IDD, portanto, a Naval Rocha e a Empordef? Para terminar, falou da valorização dos recursos humanos e das pessoas. Pergunto, tentando aqui, é um exercício um bocado de adivinhação, mas que é um exercício importante. Se estas dificuldades se mantiverem e as verbas não forem disponibilizadas, prevê que o arsenal do alfeite ainda diminua mais o seu efetivo de trabalhadores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. José Miguel Fernandes, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado por me dar a palavra. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que me levanta. Vou tentar esclarecer. Primeira questão, a problemática dos investimentos. São dois. O alargamento da DOCA são, digamos assim, duas empreitadas. Uma empreitada de preparação das condições para a realização da empreitada propriamente a séria. Os tempos estimados de realização desta obra é de 18 meses, uma vez adjudicada. E, portanto, se estimarmos que antes, para o processo de adjudicação, poderá se entrarmos num intervalo entre 3 a 6 meses, estamos aqui num intervalo de 2 anos ainda em condições de exploração, ou diria de subexploração. Relativamente ao prolongamento a substituição das duas pontes cais por uma capacidade da costagem de as fragatas no arsenal do alfeite, são obra de dimensão próxima, o que nos obrigou de alguma forma a tentar e que vamos de alguma forma conseguir, dada a boa relação que temos com a Marinha, é de conseguir que pelo menos a fragata que é suposto entrar no nosso estaleiro no início do ano que vem possa já encostar ao cais acostável existente e dessa forma dar-nos uma dinâmica de trabalhos bastante superior àquela que historicamente nos tem sido dada. Relativamente às projeções, devo dizer que à data de entrada já as projeções de natureza financeira e de exploração estavam estimadas. E, portanto, desde essa data que todos os interlocutores desta matéria têm perfeita consciência, embora sem se saber da data precisa em que a ruptura iria ocorrer, todos os intervenientes teriam percepção de que a ruptura iria acontecer. Digo, quer quanto à exploração, quer quanto à tesouraria. A sua terceira questão, relativamente à relação existente com a Naval Rocha, é uma relação estreita que temos com eles e que nos articulamos sempre que temos necessidade de utilização dos seus meios, nomeadamente a capacidade da lajem. Estamos completamente sintonizados na utilização dos meios da lajem, ou seja, na sua capacidade de pôr navios a seco. Relativamente à EMPOR-DEF, presumo que esteja a falar da EMPOR-DEF Engenharia Naval, é uma empresa que, tanto quanto julgo saber, esteja em vias de extinção ou de liquidação e, portanto, não temos nenhuma relação. Relativamente aos recursos humanos, nós sabemos que nos próximos 3 anos vamos perder, por aposentação, cerca de 50 pessoas no arsenal. Se nada for feito, isto é, se não houver contratualização, então teremos uma redução dos 480 para cerca de 430. Estamos a executar um conjunto de políticas que queremos que irão ter sucesso e, consequentemente, pensamos que vamos crescer e nunca decrescer o número de trabalhadores existentes no arsenal do Alfeite.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agradeço as respostas que deu anteriormente, embora às questões solicitadas por mim tenha respondido depois ao Sr. Deputado António Filipe sobre a questão dos subsídios de Natal e dos vencimentos futuros dos trabalhadores. As questões concretas que lhe queria colocar, também gostaria que respondesse concretamente. E a primeira tem a ver com a questão dos recursos humanos que o Sr. Presidente agora acabou de referir. Pelo que sabemos, os trabalhadores neste momento, o número de trabalhadores rondam os 448 e não os 480, como o Sr. Presidente disse, pelo menos foi uma informação que nos trouxe aqui a Comissão de Trabalhadores. Sabemos que há muito que estão prometidos novas contratações da parte do Governo anterior e também deste Governo para fazer face aos trabalhadores que se vão aposentando. Qual é o ponto da situação? Que diligências tem feito, portanto, o Conselho de Administração relativamente a esta matéria? Porque também não deixa de ser uma situação preocupante. E relativamente a isto, e que está ligado, tem a ver com a escola de formação. Como sabemos, a escola de formação do Arsenal de Alfeite foi encerrada em 2009. Lá continua devidamente equipada, continua a degradar-se. É se não considera que esta escola devia ser reativada também para transmitir o know-how, transmitir os conhecimentos aos novos trabalhadores que vão sendo admitidos e que representam o mais-valia acontecendo pelo arsenal, que é a escola do Alfeite. Por outro lado, voltando ainda à segunda lancha salva-vidas em compósito, fiquei preocupado com aquilo que o Sr. Presidente disse. Sabemos que mais ou menos 30% do trabalho estará realizado. Esse considera que está em perigo, portanto, o fabrico, a construção dessa segunda lancha em compósito, que é uma preocupação também que os trabalhadores têm. Outra é porque não avançam os contratos com a Real Marinha Marroquina, estão propalados os contratos que se fala, quais são as dificuldades que temos nesta matéria, há tantos anos que se falam nestes contratos e por que razão os mesmos não avançam. Por outro lado, se o Sr. Presidente considera que, da parte da Marinha Portuguesa, devia haver uma maior solicitação dos serviços do Arsenal, ou se a Marinha Portuguesa, afinal, também não estará a fazer a manutenção dos seus navios noutros taleiros, quando devia fazer no arsenal do Alfeite, representando aqui uma mais-valia, havendo aqui muito mais contratos. E, finalmente, se o Sr. Presidente considera que os navios, portanto, civis, nomeadamente de Sofluz e de Transtejo, se também deviam ser, devia haver manutenção destes navios no arsenal do Alfeito, ou se, enfim, isso não se coloca. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado João Vasconcelos, eu vou ter que me ausentar por 2 minutos, mas o Sr. Deputado pode presidir a reunião a partir daí. Aqui a doutora Patrícia trata dos tempos, está bem? É só 2 minutos, se calhar ainda chega antes do fim da intervenção do Dr. José Miguel Fernandes. Sr. Dr. José Miguel Fernandes, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que levanta. A primeira, de facto, tem toda a razão. Os recursos humanos hoje do Arsenal são 448 pessoas. Eu trabalho sempre com os referenciais à data do reporte, ou seja, estava a reportá-los ao 31 de dezembro do ano passado. Relativamente à problemática das contratações novas, não existe nenhuma restrição às contratações neste momento. A restrição que existe é uma restrição interna, digamos assim, é vamos contratar para onde? Com competências? Para fazer o quê? Ou seja, quando eu disse há bocadinho que tínhamos cerca de 100, mais de 100 áreas de competências, precisamos fazer um levantamento para saber quais são aquelas onde existe a redundância, aquelas onde existe risco de perda dessas competências, para hierarquizarmos as nossas contratações. E só após este trabalho de levantamento é que fará sentido iniciarmos o procedimento da contratação, razão pela qual a contratação ainda não se iniciar. O seu terceiro tema, relativamente à escola de formação. A escola de formação, Sr. Deputado, é muito mais do que um conjunto de bancadas com meia dúzia de equipamentos em cima. Isso, nos tempos que correm, tem muito pouco adequabilidade aos sistemas e à integração dos sistemas necessários nas designadas plataformas complexas. E, portanto, a escola de formação só serve, aliás, com muitos equipamentos dentro desta casa, para dizer como é que se fazia a formação em tempos idos, ou se quiser, a meados do século passado. Serve normalmente para passar por lá as equipes de formação, para durante 2 ou 3 dias terem a percepção sobre determinadas, eu diria, nomenclaturas, muito mais do que propriamente pelos seus passos. A sua quarta questão, a lancha L-150 em compósito, o Arsenal anda à procura de financiador para terminar a lancha. Logo que encontrar um financiador para acabar a lancha, teremos todo o gosto em acabar a lancha para entregar a lancha à Autoridade Marítima Nacional. Agora, sem meios financeiros para o seu desenvolvimento, não a conseguimos terminar. E, portanto, logo que o arranjarmos, e posso dizer que hoje em dia esse financiamento pode nem sequer vir do Orçamento de Marinha. Admito que possa vir como a contrapartida de um projeto exploratório por financiamentos de investigação que estamos a desenvolver neste momento e que acreditamos que, chegando a bom termo, poderão ser um elemento dinamizador e de resolução desta questão. Relativamente à Real Marinha Marroquina, devo dizer que, assim que cheguei a esta casa, diligenciei no sentido de, não sei se me é permitido continuar os temas, uma vez que eu vi a campainha de fim do tempo. Estou?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora agradeço que concluísse o seu raciocínio. Muito obrigado.
Quanto à Real... perdão, quanto à... Dado o conhecimento que tinha da situação marroquina, imediatamente à chegada iniciámos a análise desse processo. A análise desse processo não existe propriamente processo, existem declarações de intenções em que a problemática da pandemia que hoje estamos a viver dificulta extraordinariamente todo o processo de comunicação com o Reino de Marrocos. Essa dificuldade, que normalmente é colmatada com a deslocação de pessoas de Marrocos daqui ao nosso estaleiro, ou de pessoas do nosso estaleiro a Marrocos, neste momento está prejudicada e acreditamos que já é um dossiê para futura análise. Relativamente à Sovelusa, relativamente à Sofluz e à Transtejo, prende-se com a estratégia que há bocadinho dizia de relação com fabricantes. Ou seja, se nós conseguirmos estabelecer a relação com a MTU, obviamente que, sendo a MTU um conjunto de equipamentos que satisfaz as necessidades da Sofluz e a Transtejo, nós poderemos ser um elemento dinamizador dessas reparações.
Muito obrigado, senhor. Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu não tenho mais questões a colocar, só espero que os compromissos para com o Arsenal sejam, de facto, assumidos por parte do acionista, que é o Estado, e que não estejamos daqui por um ano ou daqui por uns meses nesta comissão a discutir outra vez o Arsenal sem que haja melhorias visíveis. E faço votos para que, exatamente, para que não tenhamos uns meses, daqui por uns meses, ter que chamar aqui o Ministro da Defesa ou o Secretário de Estado do Tesouro ou quem... tem condições políticas e financeiras para ajudar a resolver este problema que não tenha feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Miguel Fernandes, deseja usar a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não tenho muito mais para dizer, a não ser agradecer a oportunidade que me foi dada para explicitar três ou quatro ideias que penso que são... vitais para o futuro do Arsenal. Lançava desde já um convite à Comissão de Defesa para visitar o Arsenal, porque dada a complexidade do tema e com mais tempo e com uma maior informalidade conseguíssemos partilhar aquilo que uma audiência com estas, uma audição com estas características não permite e, portanto, lanço ao Sr. Presidente o convite, a ele e a todos os membros da Comissão de Defesa, para que numa visita aqui ao Arsenal possamos trocar mais algumas ideias, porque parece que é um assunto que merece ser necessariamente ainda muito discutido e muito trabalhado. A todos vós, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Thomas, ainda vai ter que responder a mais duas questões.
Ai, peço desculpa!
Mas, não faz mal, mas para já ficámos, registámos com agrado o seu convite, com certeza que numa ocasião que se propicie, a Comissão de Defesa terá o maior gosto em visitar o Arsenal de Alfeite. Eu tenho inscritos para a última ronda os senhores deputados Manuel Afonso e Carlos Reis. Não sei se algum dos senhores deputados deseja usar a palavra, João não. Alguém em casa sinalizou? Ou nos gabinetes, não. Então, Sr. Deputado Manuel Afonso, faz favor, tem 2 minutos.
Muito obrigado. Nem vou necessitar de tanto tempo. Quero, aliás, eu já o referi na minha primeira intervenção, que, sendo a tutela financeira da responsabilidade do Ministério das Finanças, que rapidamente se deve encontrar uma solução que regularize o subsídio de Natal dos trabalhadores do Arsenal do Alfeite e que sejam acauteladas futuramente todas as situações para que se evitem situações desta natureza. Era essa a questão que eu tinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. É relativamente rápido, não tenho muito mais a acrescentar, tirando aqui um ou outro ponto. Concluo que se a ruptura estava prevista, concluo que houve aqui alguma negligência, vá por parte competência, por parte incompetência por parte da tutela em resolver um problema, porque se a ruptura era prevista, podia ser um dinheiro que, portanto, uma verba que estavam à espera, de um contrato que estava acabado, de um equipamento que tinha sido, portanto, de alguma embarcação que tivesse sido reparada e entregue, e que originou uma não entrada de verba. Portanto, a ruptura era previsível e isso para mim ainda é mais grave e, portanto, acompanho o deputado Manuel Afonso na recomendação que fez. Presumindo que não há dinheiro para subsídios, presumindo que não há dinheiro, ou que há preocupação que não haja dinheiro para os próximos ordenados, a verba para o investimento também não veio. Presumo que, por aquilo que disse, não têm verba para conseguir fazer o trabalho da lancha que tem que ser entregue à Marinha e que, portanto, está parado. Presumo que Marrocos também, se tivesse alguma embarcação na DOC, também não pudesse ser reparado. Portanto, neste momento, os trabalhadores estão parados que pergunta é que, para lá do submarino que está na doca seca, o que é que fazem os funcionários, portanto, e os trabalhadores da Arsenal do Alfeite, dado este cenário de, eu diria, de bloqueio. E aproveito só a minha intervenção para agradecer a frontalidade que o Sr. Doutor teve até aqui, portanto, esclareceu-nos em alguns aspectos fundamentais, e em nome do PSC também agradecer o convite. O Sr. Presidente da Comissão já o fez em nome de todos nós, mas não queria deixar de registar com simpatia esse convite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor José Miguel Fernandes, agora sim tem a palavra para uma última intervenção, dispõe de 4 minutos para o efeito, e agradeço-lhe desde já a forma como procurou sempre cumprir os tempos que lhe foram atribuídos. Faz favor, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Reis, como é que eu poderia responder à questão? Os trabalhadores do Arsenal não estão parados, antes pelo contrário, estamos com um ciclo de elevada intensidade, precisamente porque estamos em fim de ciclo orçamental. E, portanto, da mesma maneira que em janeiro, fevereiro e março temos um déficit resultante da contratualização orçamental, no mês de novembro e de dezembro temos a inversa desse fenómeno, ou seja, temos um ciclo fortíssimo de encerramento de obras, uma vez que as obras não podem transitar de ano, dada a relação contratual que existe entre o Arsenal do Alfeite, para além das plurianuais, obviamente, como é o caso do Arpão e como é o caso da Lancha. Portanto, temos um conjunto de obras, só para termos a noção do que é que estamos a falar. A relação contratual entre o Arsenal e a Marinha são cerca de 600 contratos por ano, e portanto 600 contratos por ano significa, grosso modo, 60 contratos por mês, e portanto estamos a funcionar com uma enorme dinâmica. O que acontece é que a dinâmica destes contratos não criam valor. A dinâmica destes contratos potenciam prejuízos pelo diferencial existente entre o custo em que eles incorrem e o preço de qual eles são ressarcidos. E, portanto, estamos a trabalhar com enorme vontade. Devo-vos dizer que toda a problemática da pandemia tem-nos ajudado de uma maneira verdadeiramente de ressalvar, porque os casos que temos são completamente marginais neste processo e temos os trabalhadores completamente envolvidos, seja no processo de mudança, seja no processo de conclusão das obras que têm que ser entregues até dia 31 de dezembro deste ano. No referente à problemática das incompetências, eu não chamo de maneira nenhuma incompetências. O problema é que temos sempre a forma de trabalhar da administração é uma forma própria, e essa forma própria é uma forma de alguma filada, e portanto a quebra desses silos é um trabalho colossal e que seguramente está a ser feita, está-se a partir pedra relativamente a esta temática. Eu quase que diria todos os dias eu mando um memorando a quem de direito, no sentido de prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Por último, e para terminar a minha intervenção, queria deixar aqui o meu enorme agradecimento aos trabalhadores do Arsenal do Alfeite, porque têm sido incansáveis, estando aqui conosco diariamente, onde os constrangimentos são de toda a ordem, com o risco de ficarmos sem as condições básicas de operação. Eles têm sido incansáveis no desempenho, no empenho com que nos têm manifestado, e portanto acho que só me fica bem, e mais do que isso, é legítimo esta minha observação final relativamente aos trabalhadores do Arsenal. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, uma vez mais, pela forma como procurou ajustar-se aos tempos, pela disponibilidade prontamente manifestada para participar hoje nesta audição, e também pela forma clara como procurou responder às questões que lhe foram sendo colocadas pelos deputados. Senhores deputados, antes de terminarmos a reunião, a audição está terminada, mas eu gostava de vos dar nota do seguinte. Nós, na semana que vem, temos duas reuniões. Reunimos na terça-feira, à tarde, para tratar dos assuntos ordinários da Comissão, atas, distribuição de iniciativas. Penso que não há nenhum... Há iniciativas distribuídas, mas eu julgo que não estarão ainda em condições de ser discutidas, mas temos iniciativas para distribuir, temos as atas. E eu chamava também a atenção dos senhores deputados para uma informação que foi difundida pelos senhores deputados, perguntando, indagando da disponibilidade ou vontade dos senhores deputados de participarem numa videoconferência promovida pela Assembleia Parlamentar da NATO sobre a fiscalização dos serviços de inteligência militar pelos parlamentos. Assenta num estudo comparativo elaborado por académicos ligados a uma fundação e é patrocinada, ou é feita no âmbito das videoconferências promovidas pela Assembleia Parlamentar da NATO, que tem feito muitas no âmbito deste processo pandémico. É uma iniciativa que me parece bastante interessante, um tema muito interessante e que se prende ao escrutínio democrático da atividade dos serviços de inteligência militar e que nos permitirá, sobretudo, perceber como é que outros países tratam essa matéria e, eventualmente, compararmos com a nossa própria forma de a tratar, a ver se estamos a tratá-la bem e se a podemos tratar melhor. Qualquer deputado pode participar, desde que manifeste essa vontade junto aos serviços da Comissão, para nós podermos registar os vossos e-mails para acesso à videoconferência. A videoconferência ocorre através da plataforma CUDO, que é a plataforma que a Assembleia Parlamentar da NATO tem utilizado para as videoconferências e que será uma oportunidade para os deputados verem o que é uma plataforma a sério para a realização de reuniões de comissões e de outra natureza. E a videoconferência não tem tradução para português, mas decorre seguramente pelo menos em inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e eventualmente grego, embora não seja seguro que esta última língua esteja abrangida, e em árabe também costuma decorrer, porque em turco. Portanto, já somos todos mais descansados. Senhores deputados, eu recomendaria vivamente a participação dos senhores deputados que se interessem por isso. O acesso é facílimo, é a partir dos vossos computadores, ou portáteis, ou dos computadores do gabinete. Está previsto o início dessa videoconferência para as 16 horas e que decorre entre as 16 e as 17h30 da terça-feira, portanto, imediatamente a seguir à realização da nossa reunião. E depois temos reunião no dia seguinte, dia 16, quarta-feira de manhã, que é a audição regimental do Ministro da Defesa Nacional, que decorrerá presencialmente. Terá uma ligação também por Skype, como as anteriores, para alguns dos seus deputados que estejam disponível, mas essa audição regimental decorrerá presencialmente. E eram estas notas que eu queria dar aos senhores deputados. Agradecer mais uma vez a vossa participação, desejar-vos a todos um bom resto de dia e até para a semana.